Salmo de número 27. É um salmo muito precioso, que tem como tema uma palavra: confiança. Esse tema perpassa todo o salmo de número 27. Se você não abriu o salmo 27, agora é a oportunidade para que você possa fazer isto. Abra aí o salmo de número 27, bem no meio da Bíblia. Como eu vinha falando, um salmo de confiança. E por uma questão de tempo e de ênfase, eu quero me deter apenas na primeira parte do salmo. A primeira parte do salmo diz respeito aos 6 primeiros versículos. Então, ficaremos aí nesta manhã. Não temos condições de considerar todo o salmo, mas eu creio que nessa porção inicial o Senhor já tem muito a falar ao nosso coração. O salmista Davi, ele começa o salmo declarando quem é o Senhor para ele. E não é a primeira vez que Davi faz isso. No salmo 23, ele também o faz, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só o 27 lembra o 23, pelo menos na forma como ele se inicia. Porque aqui Davi fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ele vai dizer também: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Vejam, são 3 declarações fortes. 3 declarações plenas de confiança. E dessas declarações decorrem 2 perguntas. 2 perguntas. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Vejam, uma relação de causa e de efeito. Igualzinho o Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu vou temer? De quem terei medo? Lembra também um pouquinho aquele cântico de vitória do apóstolo Paulo em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não se trata apenas de uma declaração retórica, bonita. Não se trata apenas de uma frase de efeito. Se trata de algo que tem a ver com a vida dele em todas as suas dimensões. E aqui, nesse texto, a implicação daquilo que ele está falando significa nada mais, nada menos do que a vitória sobre o medo. Isto. A vitória sobre o medo. Vejam aquilo que nós falamos quando iniciamos o estudo dos salmos. Que os salmos falam das nossas emoções, as mais variadas possíveis. Tratam da ansiedade, tratam do medo, tratam da culpa. Hoje à noite eu vou falar sobre sentimento de culpa no Salmo 32. Mas agora, pela manhã, é a questão do medo que vem à tona. E vejam, quando a gente lê os versos iniciais desse salmo, nós encontramos aqui que razões não faltavam para o salmista sentir medo. Ele descreve aqui, nos versos 2 e 3, um cenário hostil, um cenário ameaçador. Há malfeitores que querem destruí-lo. Há inimigos que o cercam como animais ferozes e querem atacá-lo e querem devorá-lo. E no verso de número 3, nós encontramos ainda um cenário mais amedrontador, assustador. Olha o que está dito no verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vejam. Ele ainda cogita da possibilidade real de que um exército venha cercá-lo. E ele se encontra sozinho. Irmãos, aqui não é simples poesia. Aqui nós estamos falando de Davi. Olhe a história do Davi e você verá que estas situações foram reais na sua vida. Muitas vezes ele se encontrou sozinho, tendo que enfrentar um exército todo. Então, ele está falando de algo muito forte, de algo muito real. E agora eu queria pensar um pouquinho em nós, em mim e em você. Irmãos, ninguém está livre de sentir medo. Como alguém já disse, só há dois tipos de pessoas que não têm medo: os mortos e os loucos. O restante, nós, eu e você, nos vemos muitas vezes às voltas com o medo mais do que nós gostaríamos de admitir. É isso mesmo. É muito complicado para nós dizer e admitir: estou com medo. Mas a realidade é que muitas vezes nós nos encontramos tomados pelo medo. Todos nós temos histórias para contar sobre os nossos medos e temores, não é verdade? Cada um aqui deve ter uma história que vem lá da infância. E talvez ainda hoje, esse medo que começou lá na infância se faça presente na sua vida. Porque os medos são muitos e diferentes. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo da tragédia. Nós temos medo da doença. Medo da morte. Temos medo de perder o emprego. Temos medo da violência. Temos medo de sermos mal compreendidos. Temos medo de sermos rejeitados, criticados. Temos medo de ser esquecidos. E temos medo de fracassar. Esses são alguns dos medos que eu elenquei aqui. Alguns destes falam muito ao meu coração. Deus sabe quais são os meus medos nessa lista que eu teci a vocês. E eu também sei. Quais são os teus medos? A verdade é que não é possível reprimir totalmente o medo. O medo está impresso no instinto de preservação das nossas vidas, como se fosse um anticorpo contra qualquer invasão perigosa. Graças a Deus por isto. Porque o medo nos protege. E é bom que nós o tenhamos, em certa medida. Porém, o medo também nos paralisa. Eu posso sucumbir frente ao medo. Eu posso ficar apavorado, paralisado ou esmagado diante do medo. Por isso há uma frase muito bonita de Franklin Roosevelt, presidente norte-americano, que comandou os Estados Unidos na vitória da Segunda Guerra Mundial, e ele disse uma coisa muito importante acerca do medo. Ele disse o seguinte: a única coisa que devemos temer é o nosso próprio medo. A única coisa que devemos temer é o nosso próprio medo. Por isso, irmãos, nessa manhã, eu gostaria de pensar com você que nós podemos vencer sim o medo. Nós podemos sim vencer o medo que quer nos paralisar. Como? Como Davi fez. Exercitando a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Porque a confiança não se desenvolve em situações tranquilas. Não é algo que exercitamos quando tudo vai bem. Pelo contrário, é algo que brota de situações difíceis, nas quais nós temos a possibilidade de experimentar Deus como nossa luz, como nossa salvação e como nossa fortaleza. Porque quando tudo vai bem, é fácil confiar. Quando os ventos sopram a favor, Jesus pode dormir. Está tudo por conta da gente. Lembra dessa história que Jesus dormiu no barco quando tudo estava indo bem e os discípulos nem se deram conta de que ele estava ali presente? Ah, tranquilo, pode dormir. Mas quando vieram as tempestades, o vendaval, não te importas que estejamos aqui a perecer? Então, quando tudo vai bem, ótimo. Mas a confiança, ela ganha músculos quando nós enfrentamos os vendavais, as tribulações e as dificuldades. Por isso eu acho muito bonito nesse texto aqui, quando Davi fala o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança. Vejam, a despeito de um ainda que, há um ainda assim. Ainda que, ainda assim. Olha o que o Salmo 56, versos 3 e 4 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Novamente encontramos aqui uma declaração maravilhosa de fé. E deixe-me dizer mais uma coisa para vocês. Fé não significa não ter medo. Fé significa entregar-se àquele que pode nos ajudar a superar o medo. Então, não significa que eu nunca vou ter medo. Significa que eu posso superar o medo entregando-me àquele que vai me ajudar a fazê-lo. Por isso precisamos enfrentar os nossos medos na dependência do Senhor. Podemos depositar, reafirmar a nossa confiança em Deus no seu caráter. E aí vem uma palavra para a gente encerrar a nossa reflexão breve nesta manhã. Quem é o Deus em quem você confia? Você sabe em quem você tem crido? Então diga a Deus o que Ele é para você. Porque Deus vai se tornando para nós aquilo que nós confessamos que Ele é. Porque a nossa fé está baseada em quem Deus é. Quero sugerir um exercício para você. Um exercício que você pode fazer. Quem sabe você poderia fazer como Davi. Ao ler as Escrituras, coloque num texto à parte. Quem é Deus para você? Davi vai dizer que Deus é o seu pastor. Davi vai dizer que Deus é a sua luz. Davi vai dizer que Deus é a sua fortaleza. E quem sabe você poderia colocar, não talvez com as mesmas palavras de Davi, mas as suas próprias. Quem é Deus para você? E você poderia dizer, Deus é aquele que está sempre ao meu lado. Deus é aquele que está continuamente com seus olhos voltados para mim. Deus é o meu ajudador. Deus é o meu pai. Deus é o meu amigo. Deus vai se tornando para você aquilo que você diz que ele é para você. Nós ainda teríamos que discorrer um pouco mais sobre o segredo do salmista. Ou conhecer um pouco mais esse salmista. Quem é esse salmista que afirma que Deus é a sua luz? Quem é esse salmista que afirma que Deus é a sua salvação? É alguém que tem só um desejo. É alguém que não é fragmentado nos seus desejos. É alguém que só pede uma coisa para Deus. É a continuidade do salmo. Nós vamos deixar para uma outra ocasião falarmos sobre a importância de termos um único desejo. Porque quando a gente tem esse desejo, a gente tem todas as demais coisas. O problema, sabe por que nós vivemos ansiosos e temerosos? Porque temos muitos desejos. Talvez nós teríamos que ouvir aquilo que Marta ouviu quando estava muito ansiosa tentando ouvir Jesus. Quando ele disse assim, Marta, uma coisa só é necessária para você. E aquilo que é necessário para você foi a escolha da sua irmã. O salmista, ele não tem o coração dividido e fragmentado, embora fosse rei, embora fosse um homem de Deus, ele só tinha um desejo na vida. Ele fala, Senhor, o meu desejo é morar na tua casa. Senhor, o meu desejo é desfrutar da comunhão contigo. Porque se eu tiver isso, eu tenho todas as demais coisas. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Mas isso a gente vai trabalhar numa outra oportunidade. Eu quero que pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e seu coração. Que Deus os abençoe. Amém.